Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Na verdade, o texto que nós vamos estudar está nos versículos 24 e depois do versículo 31 ao 37. Mas nós não vamos ler esse texto antes. Nós faremos a leitura à medida que for necessário no transcorrer da mensagem. Nós leremos o texto explicando cada ponto relevante para a nossa vida. Mas o tema desse sermão é o testemunho da verdade. Testemunho da verdade, porque Jesus, certa vez, fez afirmações muito, muito importantes e de grandes consequências para nós. Para nós que as aceitamos e para aqueles que não aceitam. Jesus nunca foi alguém cuja mensagem era algo opcional para quem quisesse. Um aditivo para o nosso dia a dia. Se eu quero viver melhor, se eu gosto da mensagem dele, então deixa eu conhecer melhor. Jesus trouxe mensagens contundentes, dizendo: aquele que vem a mim tem a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E uma mensagem que divide a humanidade em dois povos: aqueles salvos pelo amor de Cristo e aqueles que se colocaram na posição de rebeldia, como inimigos do Senhor. Por mais que todos nós tenhamos o hábito de citar o nome de Deus todo dia. Nesse texto, Jesus fez uma afirmação muito forte. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele fala de duas coisas aqui: da vida eterna para aqueles que creem no seu nome, e de um juízo para aqueles que não receberam-no como Salvador. Dois caminhos, dois resultados, dois destinos eternos, um chamado vida eterna, outro chamado juízo eterno. E ele disse, em verdade, uma maneira antiga de demonstrar a seriedade do que vai se dizer, e ele disse: quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Palavras duras e importantes. Mas alguém vai dizer, será que são verdadeiras? O que esse Jesus tem de diferente de outros homens? Muitas pessoas já me perguntaram isso. O que Jesus é a mais do que um outro homem? O que ele é melhor do que Gandhi? Do que Dalai Lama? No que ele supera o Buda? No que ele é melhor? No que ele é mais sábio que Maomé? Por que essa palavra dele, que promete vida eterna, é verdadeira, enquanto outras não têm capacidade de prover tal vida eterna? Muito bem, Jesus, sabendo disso, ele apresenta testemunhos da veracidade. O que são testemunhas? Testemunhas, ó, é um martelo de um tribunal sendo batido. Testemunhas são componentes de um julgamento. Toda vez que nós ouvimos falar de um julgamento, nós ouvimos falar de testemunhas. Nós temos aqui advogados, juízes, promotores e pessoas que já passaram por tribunais, seja em momentos alegres ou tristes, mas nós sabemos o que são testemunhas. Para que elas servem, então? Elas têm a função de autenticar afirmações. O promotor vem e diz: tal pessoa cometeu um crime. Os jurados têm obrigação de acreditar nisso só porque ele é promotor? Na verdade, não. Mesmo que tal promotor seja alguém de respeito, cuja palavra seja verdadeira, ele tem que apresentar um aval para sua afirmação. Então ele traz testemunhas. Ele põe alguém sentado lá e diz: você viu fulano batendo no outro? Vi, eu vi. Ele pegou a mão direita e deu um socão na cabeça do outro que está ali com a faixa no pescoço. Foi ele. Então, a afirmação do promotor é tida como verdadeira porque ele tem uma testemunha. A pergunta, nesse caso, em relação a Jesus, que afirma ser Deus, é a seguinte: há necessidade de testemunhas para ele? Há necessidade de pessoas que avalizem o próprio Deus? Ele depende disso? Será que se ele não encontrar testemunhas que digam, ele realmente é Deus? Ele realmente é o Salvador? Ele deixou a sua glória, encarnou, nasceu como homem, porque ele quis dar sua vida e nos salvar. Será que se não tiver essas pessoas, a palavra de Jesus não é verdadeira? A palavra do Deus eterno, Criador de tudo que existe, fica pela metade? É claro que não. Mas a intenção de Jesus não é simplesmente demonstrar que a palavra dele é mais forte que a nossa. Que a verdade dele é indubitável. Ele quer mostrar para nós isso. Ele não está num tribunal disputando conosco. Ele é o juiz desse tribunal. Ele quer apresentar testemunhas para a sua obra, para nos tirar do banco dos réus e nos colocar na tribuna onde os justos se sentam. Ele usa de testemunhas, não porque ele precise, como Deus, mas porque ele quer nos convencer. Nós de coração duro, nós que nos fechamos para o Senhor, que não só criou tudo, mas enviou seu próprio filho para morrer por nós. Ele quer nos convencer disso. E ele vai apresentar três testemunhas. Ele, Jesus mesmo que disse, se eu testifico a respeito de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Não que não seja, mas que ele não tem condições de nos fazer crer, nós de coração duro, ele vai apresentar essas testemunhas. Vejam a mensagem que nós vamos tirar desses textos. Basicamente, nos versículos 32 a 37 de João capítulo 5. O caráter de Jesus como Salvador é testemunhado por fontes confiáveis. Se hoje você se pergunta, por causa da introdução que eu dei a esse texto, será que Jesus é de fato o Salvador? Será que o que essa igreja prega como centro da sua mensagem, Jesus Cristo Salvador de pecadores através da sua morte, será que isso é verdadeiro? Então, o próprio Senhor Jesus vai apresentar hoje para nós, através desse texto, três testemunhas. Três testemunhas, pode passar? Três testemunhas de Cristo, que vão testemunhar do quê? As palavras dele são verdadeiras. A principal delas, o versículo 24 que lemos, em verdade digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Três testemunhas vão comprovar esse fato. A primeira delas é a pessoa de João Batista. Jesus começa a dizer, veja o texto, os versículos 32 a 35. Ele diz o seguinte, depois de ter dito no versículo 31, se eu digo, quem de vocês vai achar que eu sou uma testemunha? Ninguém que testemunhe por si mesmo consegue convencer os outros, mas ele vai apresentar outra testemunha. Ele diz, outro é o que testemunha a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então ele vai apresentar a primeira testemunha, uma outra pessoa. E essa pessoa, em primeiro lugar, é João Batista. Ele diz o seguinte, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João Batista, passa a seguir, ele é citado em Mateus capítulo 3, versículo 3, numa citação de Isaías 40, é dito o seguinte, porque este, João Batista, é referido por intermédio do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 700 anos antes do nascimento de João Batista, esse texto foi escrito, o texto que está entre aspas, que é uma citação de Isaías 40, avisando que antes que o Senhor Jesus viesse, encarnasse em forma humana, para que morresse por nós, um mensageiro seria enviado. Um mensageiro anunciaria a verdade, ele prepararia o caminho do Senhor. Então volte o texto anterior, o slide anterior, e vamos continuar lendo o texto. Sobre o testemunho da verdade apresentado por João. Jesus explica, eu não aceito testemunho humano. Ou seja, ele não precisa disso. Mas digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. O objetivo de apresentar João Batista como testemunha é convencer, não o próprio Senhor Jesus da sua divindade, convencer seus ouvintes a quem ele, sobre quem ele fala de João, dizendo, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos na luz. Ele relembra aqueles homens que esse mensageiro, tendo vindo, sendo anunciado 7 séculos antes, anunciou que Jesus era aquele que viria. Foi ele que batizou Jesus. E um dia depois, quando Jesus passava, ele apontou para o Senhor Jesus e disse, olha lá, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá onde é que ele está. Esse João tinha discípulos. Ele veio batizando e pregando sobre arrependimento, avisando o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados. Mas ele não ofereceu nada no lugar. Só disse, o modo como vocês vivem é errado diante do Senhor. Mas vai vir alguém de quem eu não sou digno de desatar a sandália. Esse vocês devem seguir. E esse veio. Ele reconheceu Jesus como Deus, através da palavra do Senhor, outra testemunha, e ele apontou para os seus discípulos, dizendo, aquele é o que tira o pecado do mundo. Isso fez com que os seus discípulos, alguns deles, seguissem Jesus e passassem a ser discípulos do Mestre. Uma vez, João foi interrogado pelos seus próprios discípulos, dizendo, Mestre, aquele que veio depois do Senhor tem mais discípulos, faz mais sucesso que o Senhor. E João, sendo uma boa testemunha do Mestre, disse, ó, importa que eu diminua e que ele cresça. Porque ele veio para testemunhar da verdade. O seu testemunho era verdadeiro. Quando ele falou sobre o Senhor Jesus, ele afirmou, sigam aquele. Aquele é o Senhor. Aquele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Primeira testemunha do caráter salvador do Senhor Jesus. Foi um homem famoso, um homem que andou entre outros, foi respeitado, pregou uma mensagem que o tornou famoso e depois ele abriu mão dessa fama para pregar a verdade. Ele disse, sigam aquele. Aquele é quem tira o pecado do mundo. João Batista, a primeira testemunha para convencer os homens nesse tribunal onde são réus pelo seu pecado. A segunda testemunha são as obras de Jesus. Jesus acabou de dizer, eu não aceito o testemunho de homens. Mas nesse caso ele achou importante, porque João era conhecido. Ele apresentou João como precursor da obra que Jesus faria. Mas então a própria obra de Jesus, os seus próprios feitos, entram para avalizar o seu caráter divino como Salvador. Jesus continua dizendo, mas eu, versículo 36... tenho maior testemunho do que o de João. Maior testemunho do que o de um homem. O de um homem que pode ser questionado também. Será que ele estava certo? Será que ele não se enganou? Sendo falho, sendo homem como eu, será que ele não entendeu errado a mensagem? Mas então Jesus apresenta um testemunho maior. Um testemunho que não podia ser contestado. Tamanhos e tão numerosos que eram, são suas obras. Ele diz, eu tenho testemunho maior do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Note que essa testemunha tem uma razão de ser. Dizer, mostrar, comprovar que o Pai enviou o Filho. Que a fonte do Filho é o reino eterno. Que ele veio não de uma cultura diferente, mas de uma esfera diferente. Ele veio dos céus, deixando a sua glória, tendo a constituição divina, ele assume um corpo humilde de um homem. O próprio fato de Deus se tornar homem é tremendamente humilhante. E essa encarnação foi levada até as últimas instâncias da humilhação. Jesus morreu por nós da pior maneira que existia. E fez durante o seu ministério inúmeras obras para provar, no momento da sua morte, que ele era um enviado do Pai para aquele momento. Certa vez, João Batista, que anunciou a vinda de Jesus, que anunciou o caráter de Jesus, o Cordeiro, que tira os pecados do mundo, nós não sabemos o motivo, mas ele, quando estava preso, João Batista, enviou discípulos seus a Jesus para perguntar a ele: você é aquele que deveria vir? Olha só o que diz um texto. Em Mateus 11, versículos 2 a 5. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, essas obras que testemunham do Senhor, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Algumas pessoas dizem que João, nesse momento, já não tinha mais tanta certeza, ele estava preso, estava longe. É possível, nós não sabemos. Outros dizem que João fez isso para que a resposta de Jesus convencesse os seus discípulos, para que depois os seus discípulos passassem a ser discípulos de Jesus. Nós não sabemos, mas a resposta de Jesus é fantástica e é o que nos importa no momento. Depois dos discípulos falarem: aí, Jesus, você é aquele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que veio do Pai, é você? Jesus não respondeu assim: ah, sou eu mesmo, vocês estão certos, fale para João que sou eu. Jesus apresenta outra testemunha. Jesus respondendo-lhe disse-lhes: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Na verdade, profetas no passado avisaram que Jesus faria isso. E agora Jesus usa das suas obras como testemunha viva do seu caráter. Um letreiro bem grande dizendo: eu sou Deus, eu sou o Salvador. Creiam em mim, e quem crê em mim terá vida eterna e nunca mais entrará em juízo. Jamais alguém fez as obras de Jesus. Certa vez, o Sinédrio, o tribunal dos judeus, interrogaram um homem, um cego de nascença, que Jesus fez enxergar. E eles queriam saber o que aconteceu. Você fingia que você era cego? Talvez alguns perguntassem. Mas ele passou a vida dele cego. Ele tinha quase aí meio século nas costas. E sempre mendigando, um cego na rua. E agora ele enxergava. Trouxeram os pais dele. Perguntaram: esse é o filho de vocês? Como é que ele enxerga? Agora os pais falaram: não sei. Como ele enxerga, eu não sei. Esse é nosso filho. E ele era cego. Agora perguntem para ele. Eles ficaram com medo daquele tribunal. E aí eles questionaram de novo aquele cego: como é que você enxerga? Aquele homem fez isso, aquele homem é mau, ele fez isso por maldade. Não sei quem é ele, eu nunca tinha visto ele. Aliás, não tinha visto nada, né? Ele era cego. Mas Deus não ouve pecadores. E quem aqui jamais ouviu dizer que um cego de nascença voltou a ver, veio a enxergar? Jesus fez algo inédito na história. Ninguém podia se comparar a ele. Isso é uma das coisas que Jesus fez. João, ao contar dos feitos de Jesus, ele disse que ele selecionou alguns feitos. Ele escolheu alguns, ele resumiu a obra de Cristo. Porque ele disse: se nós tivéssemos que escrever tudo que Jesus ensinou e fez, não caberiam no mundo os pergaminhos que nós escreveríamos. Isso é um exagero, isso é uma hipérbole. Mas com essa figura de linguagem ele quis dizer: Jesus fez tanto a mais do que a gente escreveu, que é impossível. Nós tivemos que selecionar conforme o propósito de apresentar que ele é Deus e ele é Salvador, que tivemos que fazer um resumão, um censo aí, escolher. Mas que Jesus fez muita coisa, ele fez. Essas obras, volta lá, testemunho sobre Jesus. as obras dele. Notem que a intenção de Jesus fazer grandes obras não é um fim em si mesmo. Algumas pessoas hoje pensam que seguir Jesus se faz para ser curado de uma doença. Eu nunca quis saber de Jesus, mas agora eu estou doente, eu vou numa igreja. Eu encontro um crente e falo lá, ore por mim. É a mesma coisa que se faz quando perde o emprego. Ah, ora por mim, eu vou agora 9 terças-feiras numa igreja, eu vou pegar sal grosso, vou pisar. Algumas igrejas têm algumas receitas disso. Mas não é isso que o Evangelho ensina. As obras de Jesus existiram, sabe para quê? Como um sinal, como uma testemunha. Elas não precisam se repetir sempre. Não quer dizer que Deus não faça grandes coisas hoje. Ele faz. Mas não mais apresentando testemunha de que Jesus é Deus. Essa testemunha está aí. Na nossa Bíblia. Para comprovar. Esse Jesus é Deus e Salvador. Mas ainda uma terceira testemunha. Como se isso não bastasse. Como se o que Jesus fez não fosse suficiente. E a terceira testemunha apresentada por Jesus... Opa, volta um lá. Isso. São o Pai Celestial, as palavras do Pai Celestial. Versículo 37 diz assim, o Pai, vejam lá, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. João capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais famoso da Bíblia, e tem razão para ser, contém as palavras do Pai dizendo, as palavras de Jesus dizendo, dizendo o quê? Vamos falar de cor, todos nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por esse texto, que vejam como é famoso, a ponto de todos recitarmos, olha que cara que gasta o português, hein? O fato de o recitarmos a uma só voz, apresenta a importância do caráter da obra de Deus. Quem foi que enviou o Filho nesse texto? O Pai. O Pai, tendo amado o mundo de uma maneira tão grande, Ele deu o seu Filho. Jesus, quando deixou sua glória, encarnou como homem para morrer por nós, não era um filho rebelde. Não era um filho que o pai dizia assim, ah, filho, eu tinha outros planos para você. Eu sonhava com um futuro melhor. Ele, não, eu quero ir lá. E aí vai, sai de casa. Não era esse o caso. Era um filho obediente, um filho exemplar, fazendo a vontade do seu pai. Filho, vá em carne como homem e dê sua vida por aqueles a quem eu amo. Agora me digam, que pai que nós conhecemos que faria isso? O nosso Pai Celestial fez isso. E ele é a testemunha, a terceira e mais importante testemunha do Filho. O próprio Pai Celestial. Veja, passa o próximo slide, veja duas ocasiões em que o Pai, além de ter testemunhado, dando uma obra a ser realizada pelo Filho, que naturalmente lhe seria testemunha, ele mesmo se pronunciou para que os ouvidos humanos ouvissem. E duas vezes, uma no batismo de Jesus, quando ele saiu da água, foi dito, eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma voz vinda dos céus. Uma voz diferente de qualquer homem que estava ali presente. Uma voz do Pai Celestial surge e testemunha, esse é o meu Filho. Sobre quantas pessoas o Pai poderia dizer isso? Alguém dirá, mas nós agora fomos feitos filhos. Mas não no sentido desse Filho amado, desse Filho eternamente gerado pelo Pai. Esse Filho que é um com o Pai, sobre quem Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nesse aspecto, somente o Filho eterno do Pai Celestial pode receber as palavras, este é o meu Filho amado. Havia pessoas lá que ouviram isso. O próprio João Batista contou depois para os seus discípulos. Eu não sabia que era ele. Eles tinham um certo parentesco. O começo do Evangelho de Lucas mostra a mãe de Jesus grávida visitando a mãe de João grávida. Elas se conheciam, elas conviviam, elas viveram juntas. Elas tinham uma história. João certamente sabia quem era Jesus, mas não sabia que era ele o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E ele disse, naquele momento em que eu batizei, que ele saiu da água, eu percebi quem era. O Espírito veio na forma de uma pomba sobre ele, e o Pai testemunhou a verdade, este é meu filho amado. Então João, com toda tranquilidade, começou a pregar, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teve uma outra vez que isso aconteceu. Jesus, num monte, na presença de 3 discípulos, ele foi transfigurado, ele ficou com uma aparência gloriosa, dando a eles uma impressão de leve, da glória que Jesus possui. Então, nesse momento, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Da mesma forma, o Pai dizendo quem é o filho, para ninguém ter dúvida. Para que, nos séculos por vir, nós tivéssemos a certeza de que pregamos a respeito do Deus homem encarnado. Que é Jesus, o Filho amado do Pai. E nessa ocasião, Deus ainda completa e diz, a ele ouvi. Ouçam-no. Quando nós ouvimos isso, nós voltamos lá para aquele versículo 24, no começo do nosso texto, em que Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que fantástico, irmãos. Nós olhamos para uma afirmação poderosa dessa de Jesus, cheia de implicações, e vemos agora a testemunha, que é o Pai dizendo, ouçam-no, ouçam-no. Certa vez eu ouvi até mesmo, li sobre um pregador que apresentou ainda uma outra testemunha. Uma outra testemunha que era muito, muito querida de muitas pessoas. Muitas pessoas eram devotas a ela, mas lhes escapava uma palavra. Num casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus chegou para ele e disse, o vinho acabou. E aí ela chama os serventes, aqueles que estavam trabalhando no casamento, e disse o seguinte, façam tudo o que ele vos disser. É o mesmo efeito da frase, a ele ouvi. Ouçam ele, façam tudo o que ele vos disser. E esse pregador, então, foi lembrando de textos que Jesus falou. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Façam tudo o que ele vos disser. Vinde a mim, disse Jesus, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Façam tudo o que ele vos disser. E naquela tarde, de uma escadaria de uma igreja de onde ele pregava, ele testemunhou várias conversões. Pessoas que atenderam aquele conselho, a ele ouvi. Testemunhos verdadeiros sobre o Senhor Jesus. Então eu me pergunto, no que isso nos toca? O que essas testemunhas verdadeiras, incontestáveis, que atestam sobre a divindade do Senhor Jesus e o fato dele ser o salvador daqueles que creem nele, no que isso me toca? Vai me tocar de duas maneiras, dependendo de como eu me posiciono diante do Senhor Jesus. Então vamos ver algumas aplicações. A primeira delas tem a ver com as pessoas que já creram no Senhor Jesus. Se você já creu, se você já aceitou esse testemunho, você agora é uma testemunha. Você é uma testemunha do Senhor. Então, seja corajoso e decidido ao falar sobre a divindade e a salvação de Jesus. Ou seja, que ele é Deus e Salvador, pois você se une a outras testemunhas nobres e verdadeiras. Nesse colégio nobre de testemunhas. Um homem enviado por Deus, profetizado 7 séculos antes, que vem e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. as obras inimagináveis que o Senhor Jesus fez e as palavras ímpares do Pai dizendo: este é o meu filho amado. É o colégio de testemunhas ao qual você se associa quando você diz para alguém: Jesus é o Salvador de todos aqueles que creem nele. Eu fui alguém perdido nos meus pecados, distante do Senhor Jesus, distante de Deus, que tinha reservado para mim um momento triste de juízo eterno. Eu ouvi as palavras do Senhor, criei nele, entreguei a minha vida e fui feito nova criatura. Quando você faz isso, você se torna uma nobre testemunha também de um nobre Salvador. Mas se você ainda não fez isso, se você nunca ouviu falar a respeito dessas testemunhas, e pior, sobre o que elas testemunham, sobre o fato de Jesus ser Deus, ser o Criador de tudo que existe, e ao mesmo tempo que merece toda a glória, merece ser servido por toda a criação, ele num dado momento se torna homem para nos servir. E ele não só fez isso de fato na cruz, morrendo por nós, mas ele exemplificou isso também. Certa vez ele pegou numa sala, pegou um balde de água, pegou um pano, se enrolou nesse pano e chamou os discípulos e falou: me dá o pé aqui. Jogou água no pé deles e começou a esfregar um pé sujo que andou na poeira o dia inteiro. Algo inconcebível. Pedro, ao ver isso e não entendendo que Jesus estava exemplificando algo, falou: não, no meu pé você não mexe não. Que isso, eu que tenho que lavar seu pé. Jesus falou: eu estou dando exemplo para vocês. Eu estou mostrando como é que se faz. No reino dos céus o maior não é aquele que é servido. Assim é entre os governadores humanos. Nos céus o maior é aquele que vos serve. E o maior exemplo que nós temos é do Senhor Jesus. Se você ainda não ouviu essa mensagem ou não se entregou a ela, então tem uma aplicação para você. Que diz: aceite os testemunhos que avalizam a obra de Cristo e seja beneficiado por ela. Aceite, sem dúvidas, o convite de Jesus para crer nele e receber assim a vida eterna. E ainda eu digo mais, você tem outras testemunhas. Além de um homem profetizado no passado, que preparou o caminho do Senhor Jesus. Além das obras ímpares que ele fez. E além do Pai ter se pronunciado a respeito de quem era o seu filho, você tem várias testemunhas ao seu redor. Você tem pessoas que apesar das suas dificuldades, do sofrimento do dia a dia, são pessoas transformadas hoje. São pessoas que tendo a possibilidade de buscar seus próprios interesses, buscam interesses maiores, os interesses do reino de Deus. São pessoas que talvez você tenha conhecido um tempão e tenha dito: ah, esse cara é um cara do mal. E veja hoje alguém diferente. Veja alguém hoje e diga: o que aconteceu com você? Por que você não faz mais aquelas coisas que você fazia antigamente? Por que você não ensina, você não se deleita mais em coisas que hoje você despreza? Por que a sua alegria está em estar com os seus irmãos na igreja e está em pregar o nome de Jesus? Por que você mudou tanto? Está aí um testemunho vivo. Se esses testemunhos do passado não são suficientes para você, olhe para pessoas que, apesar de ainda falhas, de ainda pecadoras, de ainda necessitarem de edificação, necessitarem da graça e da misericórdia de Deus, as perdoando nas suas falhas, as fortalecendo, e que, apesar disso tudo, dão testemunho verdadeiro pelas suas palavras e pelas suas ações de que Jesus é Deus e Jesus é o seu Salvador. E é um Deus tão vivo e atuante que pode te salvar se você nele crer. Isso pode ser feito nessa noite, inclusive. Se ao olhar para essas testemunhas e olhar para a sua vida e pesar os valores desse mundo e os valores eternos oferecidos por Jesus, você se convencer de que você está no caminho errado. Se convencer de que você é um necessitado da graça e da obra do Senhor Jesus, você pode se entregar a Ele simplesmente pedindo. Volte lá no versículo 24 e Jesus dá a receita para te oferecer isso tudo. Lá no comecinho, versículo 24. Acho que o segundo slide que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, palavra que é pregada nessa noite como uma explicação ao que nós lemos nas Escrituras, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Aceite esse convite hoje.